Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado Gonçalo Valente, eleito pela AD no distrito de Beja, criticou o PS do Baixo Alentejo de exigir ao atual governo a reposição da ligação entre Beja e a Funchara e a continuação da A26 e o IP8 até Ficalho. Em comunicado enviado às redações, Gonçalo Valente recorda as palavras de António Costa em 2019: a linha Beja-Funchara não é uma prioridade e não está no programa Ferrovia 2020 nem no Programa Nacional de Infraestruturas. Esta linha não está prevista nem para daqui a 10 anos. A decisão de desmantelar esta linha, segundo o deputado da AD, foi tomada durante o governo socialista de José Sócrates, pelo motivo de ter poucos utilizadores e, dessa forma, não ser sustentável, esquecendo um pormenor onde fica a coesão territorial e a ligação direta ao Algarve. Passados 8 anos de governação, onde nada fizeram para emendar o erro, tendo essa oportunidade única, vêm de forma astuta e completamente desavergonhada exigir a este governo que faça aquilo que eles próprios não quiseram fazer e que foi assumido perentoriamente por quem tinha total poder de decisão, refere Gonçalo Valente em comunicado. O deputado eleito por Beja acusa ainda o PS do Baixo Alentejo de reivindicar para si o IP8 até Beja, que é uma obra ao abrigo do PRR e que visa a reabilitação de uma estrada nacional. Gonçalo Valente afirma que a requalificação do P8 melhora o que existe, mas é muito redutor daquilo que precisamos, exigimos e merecemos, considerando as variantes a Figueira de Cavaleiros e a Bringelo, o que destas empreitadas podemos extrair como a grande mais-valia a retirar. Gonçalo Valente sublinha que tudo fará para sensibilizar o governo a considerar a A26 como uma necessidade extrema e necessária para uma região que tem um enorme potencial, sendo as más acessibilidades a razão maior do impedimento do crescimento, competitividade e desenvolvimento. Gonçalo Valente aponta ainda aos socialistas do Baixo Alentejo que aquilo que esqueceram, não fizeram e desprezaram é o que impõem e exigem a este governo. Em declarações à Rádio Vidigueira, Gonçalo Valente diz ter ficado estupefacto com a posição da Federação do Baixo Alentejo, do PS.
Fiquei bastante estupefacto com também conhecimento desta posição do Partido Socialista. Eu relembro que em 2019, à altura, o Sr. Primeiro-Ministro António Costa referiu uma declaração relativamente à linha que ligava Beja à Funchara e que, passo a citar, a linha Beja-Funchara não é uma prioridade e não está no Programa Ferrovia 2020 nem no Programa Nacional de Infraestruturas. Esta linha não está prevista nem para daqui a 10 anos. Relembro também que foi durante o governo socialista de José Sócrates que a decisão de desmantelar esta ligação foi tomada. Portanto, a decisão de desmantelar foi no governo socialista. Durante um governo socialista posterior, houve esta tomada de posição. Passaram 8 anos de governos socialistas e agora passam à oposição e começam por reivindicar um conjunto de obras que são estruturais, é verdade, mas que tiveram todo o tempo do mundo para as fazer. Mas tanto não as fizeram como tomaram uma posição inequívoca que não as queriam fazer. Esta linha de ferrovia que liga Beja à Funchara é fundamental porque liga também ao Algarve, que é uma região muito turística e que também nos dá um conjunto de oportunidades acrescidas. Quanto tudo isto foi uma decisão tomada pelo Partido Socialista e agora não é fácil reverter a partir do momento em que, com o passar do tempo, surgem novas prioridades. Contudo, não deve ficar esquecida e também é uma responsabilidade minha e uma vontade minha olhar para este assunto para ver qual é a viabilidade de ser reativada com a respectiva modernização. Eles falam na A26. A A26 tiveram 8 anos para a concretizar a continuação até Beja. Não fizeram. E agora vem novamente dizer que é grande voltarmos a pensar no assunto, temos que concretizar a A26. Quer dizer, e até também a ligação do IP8 a Ficalho. São tudo obras estruturais, é verdade, mas hoje em dia não foram concretizadas porque o Partido Socialista não quis. Considero que a A26 é obra que deve ser considerada primordial. É obra que deve ser a nossa prioridade. É impossível, ao mesmo tempo, concretizar o conjunto destes três investimentos e temos que priorizar aquilo que é mais relevante e que pode impulsionar mais o nosso distrito. E, na minha ótica, deve ser a A26.
Gonçalo Valente, o deputado da Aliança Democrática, eleito pelo distrito de Berja, a responder a esta posição da Federação do Baixo Alentejo do PS. A Comissão de Luta pela Reposição da Freguesia de Santo Amador enviou aos deputados da Assembleia da República um apelo para que possam votar favoravelmente a proposta de reposição da Freguesia de Santo Amador. A Comissão, que sublinha que o processo terá sido dos poucos que foi proposto por cidadãos e eleitores e que amanhã será votada uma proposta para a reposição da Freguesia em sede de Assembleia Municipal de Moura. A Comissão justifica a reposição da Freguesia de Santo Amador, dizendo que a manutenção desta União de Freguesias de Moura e Santo Amador, que junta uma aldeia com pouco mais de 300 eleitores a uma cidade que terá 8 mil habitantes, encerra em si uma desproporção demográfica perfeitamente penalizadora para o aglomerado mais pequeno e de uma grande injustiça e retrocesso democrático. A Comissão apela a que seja respeitada a vontade de mais de 80% dos eleitores da freguesia e a sanar a injustiça de agregação desproporcional de localidades. António Gato, da Comissão de Luta pela Reposição de Freguesia de Santo Amador, lamenta os entraves deste processo e fala nesta iniciativa como o derradeiro passo.
A aproximação da votação final da reposição das freguesias vai ocorrer durante a semana. Pronto, e nós tentamos mais uma vez apelar junto neste momento dos grupos parlamentares, pronto, para que o processo de reposição da freguesia de Santo Amador seja aprovado, porque há uma vontade inequívoca da população, que há mais de 80% dos eleitores recenseados na freguesia de Santo Amador votaram ou subscreveram aquela proposta, pronto, que foi levada inicialmente à Assembleia da União de Freguesias e pronto, e por várias situações nunca foi votada em Assembleia Municipal. Pronto, nós tentámos há uma semana também fazer um apelo, pronto, para que a proposta fosse votada na Assembleia Municipal. Pronto, e o processo tem sido, nós tentamos que o processo seja aprovado e pronto, tentamos apelar a todos os meios que nós temos, meios legais, como é óbvio, para que a posição da freguesia seja concretizada. Infelizmente, pronto, tem sido um processo que tem-se criado muitos entraves ali a nível do Conselho de Moura por parte das instituições que deviam respeitar a vontade das populações e pronto, até tanto a União de Freguesias de Moura e Santo Amador nunca emitiu um parecer negativo, tal como a Câmara Municipal também emitiu um parecer negativo, mas depois esquece-se, pronto, que 80% da população de Santo Amador é contrária à nossa integração na atual União de Freguesias. E pronto, é o derradeiro passo para tentarmos, pronto, que seja aprovado.
António Gato, da Comissão de Luta pela Reposição da Freguesia de Santo Amador. A CDU de Alto Jostrel está preocupada com o olival intensivo na freguesia de Ervidel. Em comunicado, a CDU de Alto Jostrel afirma que o sistema agrícola no Conselho de Alto Jostrel tem sofrido um conjunto acentuado de alterações, das quais se destacam pela sua relevância a alteração do regime de produção com o crescimento de áreas de regadio, a alteração cultural aumentando as áreas de produção contínua intensiva e superintensiva de culturas permanentes e a concentração da propriedade com o aumento da área média das explorações agrícolas. No caso de Ervidel, a CDU afirma que a situação existente é de um verdadeiro cerco de olivais à aldeia, que para além dos riscos resultantes da aplicação de fitofármacos e outros químicos, se trata de uma questão sanitária, não acautelando a proteção da saúde da população. A CDU refere em comunicado que a situação tem vindo a agravar-se e atingiu um novo patamar com o mais recente olival plantado a 20 metros das habitações, num plano orográfico mais alto que a povoação e a favor dos ventos dominantes sobre leitos que afluem para a rede urbana de águas pluviais, que nos períodos de maior precipitação aumenta o risco de inundações e transbordamentos em habitações, águas que, por sua vez, são encaminhadas para a Albufeira do Roxo e utilizadas para consumo humano. Um risco que, segundo a CDU, transformou-se em facto concreto, com as consequências para Ervidel das últimas chuvadas que transportaram para a aldeia lamas e resíduos do olival. A CDU acusa o PS a nível local e nacional de compactuarem com estas incongruências e passividades de vários anos e pede iniciativa e ação política desde já. As explicações são de Ildefonso Godinho, da Conselheira de Alustrela, CDU, que expressa a preocupação em relação à instalação do olival intensivo e superintensivo em Ervidel e pede regras para a plantação e respeito pelas populações.
Ali a nossa freguesia, tanto estarmos cercados por olivais de produção intensiva e superintensiva, que por sua vez tanto nos traz aqui grandes constrangimentos à nossa qualidade de vida, ou poderá vir a trazer, portanto acho que está mais provado que a aplicação deste produto de pesticidas e fitofármacos que são pulverizados de forma como é que poderia dizer, através de alta pressão, portanto, polui o ar, polui os solos, polui a água, portanto, porque alguns dos olivais, principalmente aquele que foi plantado agora há bem pouco tempo, fica numa zona mais elevada, as águas das chuvas correm para uma linha de água que vai desaguar dentro das águas pluviais da freguesia e, por conseguinte, vai diretamente para a barragem do Roxo. Portanto, nós não somos, de forma alguma, contra o desenvolvimento agrícola, mas sim pretendemos que se faça um desenvolvimento agrícola com regras e que no início de janeiro tinha praticamente acabado este novo olival de ser plantado. As primeiras chuvas fortes caíram, portanto, a consequência e o impacto negativo logo que teve foi que as lamas, os resíduos do olival inundaram as ruas e as habitações da aldeia. Aquilo que está neste momento no PDM, que segundo conhecimento que temos, ainda não foi publicado em Diário da República, são 250 metros. Portanto, e o que nós exigimos neste momento e apelamos a todas as entidades competentes e à população de Ervidel que se mobilize no sentido de revertermos esta situação para que sejam aplicados pelo menos os 250 metros, que é o que o PDM da Alustrel exige, mesmo não estando ainda publicado em Diário da República.
Ildefonso Godinho, da CDU de Aljustrel. O Alentejo foi reconhecido como um dos melhores destinos gastronómicos do mundo. Em comunicado, a entidade do Jornal de Turismo do Alentejo congratula-se por o Alentejo ter sido eleito o 9º melhor destino gastronómico do mundo pelo guia Taste Atlas, resultado de reviews e das preferências pelos cibernautas. Um reconhecimento que, segundo a entidade do Jornal de Turismo, enquadra-se nas diversas iniciativas estratégicas da entidade do Jornal de Turismo para promover a gastronomia alentejana, reforçando o apoio a restaurantes locais e a valorização dos produtos e pratos típicos que são ícones da região. A gastronomia tem sido um dos pilares centrais da entidade do Jornal de Turismo do Alentejo, como parte da estratégia para fortalecer a afirmação e dinamização turística do Alentejo, sendo a valorização da culinária regional uma alavanca crucial para a região se destacar nos mercados internacionais, resultando neste importante reconhecimento global. Em declarações à Rádio Virgueira, José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, Viro Batejo, deixou a importância desta distinção.
Sim, eu diria que é um prémio para todos aqueles, enfim, chefes, cozinheiros, gastrónomos, pessoas ligadas à gastronomia que há décadas, todos os dias, fazem o melhor pela gastronomia do Alentejo. E essa eleição, porque ao fim e ao cabo, esse 9º lugar resulta das preferências, dos reviews que milhares de consumidores e viajantes de todo o mundo votaram ou exprimiram nas redes sociais, traz-nos esta realidade. Nós nunca temos muito bem a noção do que é que valemos do ponto de vista gastronómico. Temos a noção para nós que somos, de facto, um excelente destino gastronómico, temos das melhores cozinhas do mundo, mas esta distinção permite-nos posicionar de uma forma mais realista essa capacidade, daí que tenha sido uma notícia que nos orgulha, que nos honra muito e que nos dá um alento e uma motivação suplementar para continuar cada vez mais a promover o Alentejo, quer em Portugal, quer principalmente nos mercados internacionais, e a integrar com maior prioridade a gastronomia como um dos temas da nossa promoção externa.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O secretariado da 41ª OVIBEJA abriu esta semana ao público no seu espaço habitual. Segundo anunciou a ACOS, a Associação de Agricultores do Sul, já estão a ser enviadas aos potenciais expositores todas as informações úteis sobre esta edição do evento, que tem como tema principal Mais Agricultura, Mais Futuro, bem como divulgado o dossiê do patrocinador para quem tiver interesse em investir e promover-se nesta edição do certame. A organização está a preparar o programa da feira, que este ano se vai realizar de 30 de abril a 4 de maio, o qual vai contemplar várias novidades no âmbito da sua vertente de inovação e articulação de esforços e de mais-valias com os participantes do evento, anunciou a ACOS. Segundo a Associação de Agricultores do Sul, com mais de 100 mil visitantes e mais de 1000 expositores, a OVIBEJA é um evento de criação inovadora de oportunidades, de investimento, de conhecimento e de cultura e lazer, e assumiu-se como uma feira líder nos setores agrícola e agroalimentar. As explicações são de Rui Garrido, presidente da ACOS, Associação de Agricultores do Sul, que diz que o certame já recebeu muitos contactos, registando 31 inscrições só no primeiro dia.
Não é que já estávamos a ter muitos contactos com expositores, pessoas interessadas em participar, não só, até nem só na parte de expositores, mas também interessados em efetuar colóquios. E, portanto, eu estava na altura de abrir o secretariado. Normalmente abrimos sempre nas primeiras semanas de janeiro. Pronto, a OVIBEJA está a andar. Temos o nosso logotipo pronto. Está o tema. Acho no primeiro dia, curiosamente, posso dar esta informação, no primeiro dia em que abrimos o secretariado, tivemos logo 31 inscrições. É um bom sinal, vamos ver. Mais agricultura, mais futuro. Está para encaixar muita temática. Desde logo a questão que é uma questão preocupante, da renovação geracional, a entrada de gente jovem para a agricultura, é fundamental, gente com outra mentalidade. Nós precisamos de cada vez produzir mais alimentos. Todos sabemos que a população mundial está a aumentar. Precisamos de produzir alimentos de uma forma sustentável. Temos que respeitar as regras ambientais, as alterações climáticas estão aí e, portanto, cada vez produzir mais alimentos de uma forma sustentável não é fácil. Portanto, novas tecnologias, a ciência, a investigação, tudo encaixa e é fundamental como abordagem para este tema, que é um tema muito, muito atual.
Rui Garrido, presidente da ACOS, a propósito da abertura esta semana do secretariado da OVIBEJA. O Conselho Intermunicipal da Simbalse decorreu na passada segunda-feira na Estação Náutica de Moura. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, na reunião foi apresentado o projeto 5G Rural, que tem como objetivo principal fomentar a conectividade digital em zonas de baixa densidade populacional. A Simbalse deu ainda nota da aprovação, no âmbito da Central de Compras, do relatório final do Acordo Quadro para o fornecimento de contentores, sacos de lixos e equipamentos de compostagem. Foi também aprovado o pedido de adesão da Câmara de Alcácer do Sal a esta central de compras. Relativamente à aquisição de imóvel destinado à instalação do Banco Alimentar contra a Fome de Beja, foi aprovada a divisão de verbas pelos 13 municípios da Simbalse, bem como a marcação da respectiva escritura. A Câmara Municipal de Beja concede anualmente um subsídio aos alunos mais carenciados do concelho, destinado a apoiar a aquisição de material escolar. O valor deste auxílio económico está indexado ao escalão em que a criança se situa para efeitos de abono de família. Segundo anunciou a Câmara de Beja, neste ano letivo 2024-2025, o município apoiará um total de 145 estudantes com uma verba global de 5.020 euros. A Câmara Municipal de Castro Verde promove esta quinta-feira uma sessão pública de apresentação do projeto do Centro Interpretativo da Mineração de Á do Corvo. A sessão terá lugar no Centro de Convívio de Á do Corvo e será realizada em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões e a Somincor. Segundo anunciou a Câmara de Castro Verde, a iniciativa tem como objetivo apresentar o projeto à comunidade, mas também proporcionar um espaço de diálogo e de contributos da população na definição do conceito e da funcionalidade deste núcleo museológico mineiro. Segundo refere a autarquia castrense, o Centro Interpretativo da Mineração de Ado Corvo vai integrar a rede de núcleos museológicos do Museu da Ruralidade, já existente, afirmando como um espaço de valorização e salvaguarda da história mineira do concelho e da região. O projeto, segundo o município, reforça o compromisso de Castro Verde em dinamizar o património cultural do concelho através de um projeto que reflete o passado, presente e futuro da mineração na região. A Câmara Municipal de Aljustrel anunciou a realização de mais uma edição da iniciativa Cante à Mesa. Entre os dias 24 de janeiro e 9 de fevereiro, de sexta a domingo, o Canto Alentejano vai voltar a ecoar nos restaurantes, nas tabernas e nos cafés do concelho de Aljustrel, em paralelo com a primeira edição da quinzena gastronómica do Pão Alentejano, segundo anunciou a Câmara de Aljustrel. O objetivo, segundo a autarquia, é mais uma vez voltar a juntar locais e forasteiros e promover estes riquíssimos patrimónios que marcam a identidade das gentes do concelho e da região. Nesta edição, em que se assinalam os 10 anos do Canto Alentejano como Património Material da Humanidade, o programa musical será composto por muitos momentos, com destaque para iniciativas que ajudarão também a promover esta arte junto dos diferentes públicos. A Câmara Municipal de Aljustrel está também apostada em fomentar a dinamização económica, uma vez que, por norma, esta iniciativa, que se tem revelado um sucesso, ajuda a esgotar a capacidade dos restaurantes aderentes, dando assim um importante contributo a este setor, particularmente em meses que, por hábito, são mais difíceis para as vendas. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, a sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco ou moderado do quadrante leste, superando moderado a forte nas terras altas, com rajadas até aos 65 km por hora, em especial até final da manhã, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales, um acentuado arrefecimento noturno, formação de geada, em especial no interior, pequena subida da temperatura mínima no litoral norte e centro e na região sul e descida da temperatura no interior norte e centro do país. Máximas que poderão chegar aos 13 graus em Berja, 11 em Évora e Porto Alegre, 15 no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.